Jornal Câmara dos Deputados.
A audiência pública vai debater a qualidade dos serviços de telefonia.
Seminário analisa a redução da jornada de trabalho dos enfermeiros.
Plenário da Câmara retoma as discussões sobre a reforma política.
A partir de amanhã, os parlamentares devem reiniciar no plenário da Câmara a deliberação sobre a reforma política.
A matéria vem sendo analisada por uma comissão especial e os resultados dos debates realizados até agora serão levados ao conjunto dos deputados.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem mais detalhes sobre os principais pontos da reforma.
Os temas da reforma política que entram em discussão no plenário a partir desta terça-feira incluem a coincidência das eleições municipais com as nacionais, a mudança na posse dos políticos, políticos eleitos, o financiamento público de campanhas, a votação em lista flexível nas eleições de deputados e vereadores e o fim das coligações nessas eleições. Estes dois últimos itens estão entre os que prometem mais polêmica. Pelo sistema da lista flexível, o eleitor poderia escolher se vota no candidato ou no partido. O voto na legenda ajudaria a eleger os candidatos na ordem listada pelo próprio partido. No lugar das coligações, os partidos poderiam fazer federações, em que se uniriam tanto para conquistar o voto do eleitor, quanto no trabalho parlamentar durante os 4 anos seguintes. O próprio relator da reforma política, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o debate possa se estender por até 3 semanas. Mas, no fim das contas, acredita que a maioria deve ditar as novas regras do jogo político.
As negociações estão intensas, estamos tentando produzir os últimos acordos possíveis, mas na expectativa de que no plenário, no voto por maioria, se decida. Decidam esses 5 pontos fundamentais que estamos propondo como a pauta possível para a votação neste momento.
Os líderes partidários se dividem quanto aos temas, mas uma coisa é certa, um acordo que una todas as legendas é improvável. Segundo o líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, uma das principais dificuldades é justamente a união entre financiamento público e voto em lista flexível. Para ele, o financiamento público só funciona quando as listas são fechadas.
Você cria exatamente um sistema onde você mistura, tá certo, dinheiro público com a possibilidade de eleger um candidato, onde esse candidato, tá certo, vai buscar o apoio nos colégios eleitorais fazendo uma campanha pessoal. Exatamente com a utilização de quê? Do sistema que prioriza compra de colégios eleitorais, que prioriza contratação de cabos eleitorais. Você acresce aos defeitos do sistema atual o financiamento público que não tem como ser fiscalizado.
O líder do PSD, deputado Eduardo Ciarra, afirma que ainda vai se reunir com a bancada para fechar uma posição. O deputado Beto Albuquerque, líder do PSB, informou que o partido poderá obstruir as votações caso o item a respeito das coligações seja mantido.
É uma ação que tem a cara dos grandes partidos que querem continuar, né, hegemonizando a política ou, quem sabe, até voltar ao bipartidarismo, que é o fim das coligações na proporcional, né? Nós sabemos que há um movimento desses grandes partidos para tentar votar o fim das coligações e, ao mesmo tempo, votar janela de troca de partidos.
O líder do PP, Arthur Lira, também é contra a mudança no sistema de coligações, mas ele afirma que o partido, a princípio, não deve obstruir as votações. E o deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB, faz a previsão para esta semana.
Vai ter muita contestação, obstrução e até o método de votação vai ser contestado. Existem propostas de emendas constitucional, existe projeto de lei. O que vai votar primeiro já será uma polêmica. Depois disso, o conteúdo. Há muita divergência do conteúdo. Até no tema que todos concordam, que é a coincidência de eleição, há muita divergência de quando será essa coincidência. Então, meu prognóstico não é muito otimista. Acho que dificilmente se votará alguma coisa de reforma política.
Mesmo com toda essa tarefa à frente, o plenário também precisará se concentrar em outras questões. 2 medidas provisórias já trancam a pauta. A MP 589, que permite o refinanciamento de dívidas de estados e municípios com a Previdência Social, e a 594, que amplia financiamentos no BNDES. De Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Edinho Bez, do PMDB, cumprimentou os integrantes do corpo diretivo da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. A instituição, segundo ele, se destaca pela formação de profissionais por meio da qualidade do ensino e por critérios éticos.
Ciência e tecnologia.
Duas comissões permanentes da Câmara realizam em conjunto audiência pública para tratar dos problemas verificados no setor de telefonia nacional.
O tema, inclusive, já foi objeto de pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito na Casa.
Saiba mais sobre a questão com a jornalista Idelene Macedo, da Rádio Câmara.
A qualidade dos sistemas de telefonia fixa e móvel do país e o cumprimento das determinações da Anatel impostas às operadoras serão discutidos na terça-feira durante a audiência pública conjunta das comissões de fiscalização financeira e de integração nacional. Segundo o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que apresentou requerimento para audiência na Comissão de Integração Nacional, a oferta deficitária do serviço de telefonia é um grande entrave para o desenvolvimento do país. Ele lembra a proximidade dos grandes eventos esportivos e destaca que até hoje não está disponível o serviço 4G, que vai servir principalmente para dar mais velocidade de acesso à internet por meio de celulares e tablets. Esses e outros problemas do setor, de acordo com Jerônimo Gergen, levaram ao surgimento de um movimento para a realização de uma CPI para investigar a telefonia no Brasil, mas o pedido ainda não foi despachado pelo presidente da Câmara, Henrique Alves. O deputado Jerônimo Gergen afirma que já há cerca de 10 CPIs sobre o assunto em andamento nos estados, mas o objetivo é realizar uma investigação em nível nacional.
Nós queremos fazer uma abertura dessa caixa preta que acabou virando nesse sistema de telefonia. Então, até que isso aconteça, nós estamos usando os mecanismos de pressão para que as operadoras expliquem o porquê desse descaso de não terem feito os investimentos, de cobrarem caro e não ter sinal.
A audiência pública está marcada para as 10h30 da manhã desta terça-feira. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Seminário organizado pela Comissão de Legislação Participativa vai debater a redução da jornada de trabalho dos enfermeiros.
Já está pronto para votação no plenário da Câmara o projeto que fixa o limite de trabalho para a categoria em 6 horas diárias e 30 semanais.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara.
A redução da jornada de trabalho de enfermeiros volta à discussão na Câmara. A Comissão de Legislação Participativa faz seminário sobre o tema nesta terça-feira à tarde, com a presença de diferentes entidades representativas da categoria. O objetivo é discutir as condições de trabalho dos profissionais da enfermagem e pedir a votação pelo plenário do projeto de lei que fixe em 6 horas diárias e 30 semanais a jornada de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. No setor privado, a carga de trabalho da categoria hoje é a da consolidação das leis do trabalho, CLT, fixada em 44 horas semanais. No setor público, muitos estados e municípios já adotam 30 horas. Segundo o autor do pedido para a realização do debate, o deputado Dr. Grilo, do PSL de Minas Gerais, enfermeiros e outros profissionais do setor enfrentam hoje uma sobrecarga de trabalho.
Hoje, os profissionais da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, eles são submetidos a cargas horárias altíssimas, recebem muito pouco e muitas vezes tem de acumular 2, 3 empregos para ter um salário muito pequeno. Até somando esses 2, 3 empregos, ainda é uma remuneração muito baixa.
No ano passado, o projeto que reduz a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem chegou a ser pautado na Câmara, mas a falta de acordo com o governo acabou adiando a votação. O seminário será realizado no auditório Nereu Ramos e receberá a opinião de internautas pelo portal E-Democracia da Câmara. O endereço é www.câmara.leg.br. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Ao reconhecer a importância dos hospitais filantrópicos para a qualidade da saúde do povo brasileiro, Paulo Feijó, do PR Fluminense, elogiou os serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goitacazes, que, na visão dele, atua pelo bem-estar da população carente do município.
Os parlamentares vão debater em audiência pública políticas para enfrentar o crescimento do alcoolismo na adolescência.
Estatísticas dos órgãos públicos de saúde revelam que quase metade dos alcoólatras começa a beber antes dos 11 anos de idade.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o problema e sobre a realização da audiência pública.
A audiência pública na Comissão de Seguridade Social discute nesta terça-feira as estratégias para combater o alcoolismo entre os adolescentes. A iniciativa da audiência é do deputado Eleusis Paiva, do PSD Paulista, baseado em estatísticas oficiais que apontam o consumo de álcool por 9% dos jovens brasileiros menores de idade, pelo menos uma vez por semana. Outro dado mostra que 40% dos alcoólatras começaram a beber antes dos 11 anos de idade. O deputado, que também é médico, ressalta a relação direta entre álcool e outras drogas.
As drogas que causam vício, dependência química, normalmente são duas portas de entrada. Primeiro, na adolescência. Segunda porta de entrada começa pelo álcool, que é uma droga lícita, acaba sendo a porta de entrada de outras drogas mais pesadas, como a cocaína, o crack, a maconha. Cada vez mais nós estamos vendo esse número aumentar, principalmente na nossa juventude.
A audiência pública na Comissão de Seguridade Social está prevista para as 14h30 desta terça-feira e vai reunir representantes do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas e da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Tramita na Câmara projeto que pune os gestores públicos que interromperem projetos iniciados por seus antecessores sem uma justificativa com base técnica.
A proposta altera a lei de improbidade administrativa e inclui penas com a perda do cargo, a obrigatoriedade de devolver os valores aos cofres públicos, o pagamento de multa e ainda a suspensão dos direitos políticos.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Os governantes eleitos que interromperem programas e projetos do gestor anterior sem uma justificativa técnica podem responder pelo crime de improbidade administrativa. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto do deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, que caracteriza como crime não dar continuidade a ações que tenham recursos orçamentários já aprovados em gestões anteriores. De acordo com o texto, a exceção vai ocorrer apenas para os casos de força maior. A relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, recomendou a aprovação do projeto.
Hoje, a gente tem acompanhado, na maioria dos municípios, é que quando há mudança da gestão municipal, quando há eleição e assume o novo prefeito, a nova equipe, muitas vezes acontece a descontinuidade dos projetos, dos programas que eram desenvolvidos na administração anterior. Então, esse projeto ele vem justamente garantir a continuidade de programas e projetos que atendem a população e que não podem ser interrompidos por causa de diferenças políticas partidárias.
O projeto acrescenta um artigo à Lei da Improbidade Administrativa. Essa legislação define penas para o mau gestor por enriquecimento ilícito, lesão aos cofres públicos e atentado contra os princípios da administração pública. As penas incluem ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa. A proposta que caracteriza como ato de improbidade administrativa interromper projetos de gestões anteriores sem justificativa ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para votação no plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Desenvolvimento Regional.
A cidade de Timbiras, no Maranhão, completou 93 anos de emancipação política neste final de semana. Kleber Verde, do PRB, cumprimentou a prefeitura do município que, na opinião dele, tem trabalhado para otimizar o desenvolvimento local e o bem-estar da população, com projetos voltados à juventude e ao emprego.
Justiça.
Projeto em análise nas comissões permanentes da Casa amplia as formas de atendimento dos órgãos oficiais de defesa do consumidor.
A intenção é que os PROCONs e instituições similares passem a atender os consumidores também pela internet.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
A Comissão de Defesa do Consumidor vai analisar a proposta que obriga os PROCONs a atender reclamações pela internet. A proposta do Senado já foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e determina que os órgãos de defesa do consumidor também deverão usar a internet para notificar fornecedores para cobrar explicações e providências e dar retorno aos reclamantes. De acordo com o relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, o projeto vai facilitar a vida do cidadão na medida em que moderniza o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Ele informou que hoje 45% da população já usa a internet em seu dia a dia e é importante incluir esse meio.
Esse projeto ele pretende modernizar o atendimento por meio dos canais de comunicação que na época, quando foi promulgado o Código do Consumidor, que não existiu.
Caso seja aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta que cria o atendimento dos PROCONs pela internet será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Vânia Alves.
Agricultura. Parlamentares do PT estiveram no Ministério do Desenvolvimento Agrário para discutir a reforma agrária. Paulão, de Alagoas, cobrou do governo celeridade para resolver o problema do setor, porque, segundo ele, vários órgãos federais estão dificultando o andamento da reforma agrária no país.
Avança na Câmara projeto que estende os horários de desconto na tarifa de energia para agricultura irrigada e aquicultura.
A intenção é conceder o benefício aos produtores também nos feriados e finais de semana.
A repórter Marise Luguro, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Atividades de agricultura irrigada e aquicultura são beneficiadas por lei com um desconto especial nas tarifas de energia elétrica para o consumo realizado entre 9:30 da noite e 6 da manhã do dia seguinte. Mas um projeto de lei em análise na Câmara pretende estender esse desconto para o período das 6 da manhã às 6 da noite nos fins de semana e feriados nacionais e estaduais. A lógica do autor da proposta, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, é levar para as tarifas de energia elétrica a sistemática de cobrança de tarifas do setor da telefonia, mais baratas para as ligações feitas nos finais de semana e feriados. Mas o texto do deputado Adrian, do PMDB do Rio de Janeiro, relator da proposta aprovada na Comissão de Minas e Energia, estabelece um período menor de horas aos sábados para os descontos, seguindo o entendimento também da Comissão de Agricultura. A redução tarifária valeria a partir do meio-dia, para não sobrecarregar o sistema de abastecimento de energia elétrica. O deputado Adrian acredita que a ampliação do benefício poderá chegar até mesmo ao consumidor final.
Além de melhorar as condições da nossa agricultura, da nossa produção também de peixes, crustáceos, incentiva a produtividade, forçando até uma queda de preços.
O projeto de lei que estende o período de desconto das tarifas de energia elétrica para as atividades de agricultura irrigada e aquicultura será analisado agora pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Depois ainda terá que passar pela de Constituição e Justiça antes de ir para o Senado. De Brasília, Marise Lugulo.
Transportes.
O Palácio do Planalto anunciou no dia 3 de abril o nome do novo ministro dos Transportes, o ex-governador da Bahia, César Borges. Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, espera que o novo ministro enfrente o desafio de resolver as questões que envolvem os transportes atualmente no Brasil.
Após pedir políticas públicas para fortalecer a infraestrutura nacional, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, disse que o governo deve adotar planejamento que garanta a recuperação das estradas, ferrovias e dos portos brasileiros.
A Câmara aprovou o projeto que isenta do pagamento de tarifa de pedágio os moradores dos municípios onde estejam localizados os postos de cobrança. Felipe Burnier, do PSD, ressaltou que a matéria vai trazer benefícios à população, ao setor produtivo do Rio de Janeiro e ao país.
Termina aqui o Jornal da Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou a legalidade dos benefícios previdenciários de pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social. O trabalho foi relatado pelo ministro do TCU, Benjamin Zimmler. Entre as falhas, foram encontrados problemas nos sistemas informatizados, controles deficientes, erros de cadastro, benefícios pagos acima do limite permitido e suspeita de pagamentos indevidos. Por isso, o TCU encaminhou uma série de medidas ao INSS. Para o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, o trabalho preventivo pode evitar prejuízos.
Nós conseguimos fazer uma economia de 50 milhões por mês e E isso representa 27% das pensões no estoque de benefícios desta questão do regime geral da Previdência Social, portanto, uma grande repercussão para o Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.